Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de março de 2022, em horário regimental. Solicito ao vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a abertura dos trabalhos.
Bom dia a todos, a você que acompanha a sessão aqui no plenário, vereador João Feitosa, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Delcimar Fortunato, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor, não desprezei um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo o inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirais de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se afeto um holocausto, o rejeitais, meu sacrifício e minha alma. Penitente, minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50, Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 8 dias do mês de março de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinário número 23 de 2022, de autoria do vereador Andréa Rezende, dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição de imóveis construídos por programas habitacionais do município de Anápolis. Conforme especifica, usaram a palavra doutora Trícia Barreto, Cleide Lari, professor Marques e João Feitoso. Grandes expedientes usaram a palavra João da Luz, Lucimar Silva e Andréa Rezende. A sessão foi suspensa para a entrega de flores e uma homenagem às vereadoras dessa Casa de Leis. Usaram a palavra também Delcimar Fortunato, Domingos Paula de Souza, Celiane da SAS e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, Lucimar Silva, Cleide Laro, Ederson Lopes, Policial Federal Suender, Frederico Godoy, Hélio Araújo, Domingos de Paula de Souza. Ou votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 238/2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, que autoriza o Poder Executivo a instituir o âmbito do programa Proágua e o selo Proágua no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 253/2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Fisioterapeuta em Anápolis e concede homenagem ao fisioterapeuta e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 277/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Denomina Diana de Oliveira Fernandes, Dona Anitta, o nome da praça localizada na Rua 6, esquina com a Rua Alameda Borella, conjunto Vila Verde em Anápolis, e menciona e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 121/2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, determina que os agressores que cometeram um crime de maus tratos aos animais que arquem com as despesas do tratamento do animal agredido, na forma que menciona. Obrigado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 254/2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Profissional de Educação Física em Anápolis. Concede homenagem ao profissional de educação física e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 259/2021, de autoria do vereador Ramiro Espíndola, dispõe sobre acompanhamento integral para pessoas com dislexia ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e outros transtornos de aprendizagem. Para parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto foi retirado e arquivado a pedido do autor. Houve votações de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra doutora Trícia Barreto, Reamilton Espíndola, Frederico Goiói, Hélio Araújo, Policial Federal Suender, João da Luz, Edmilson Mercado, Serve Bem, João Feitosa. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de março, em horário regimental. Correspondências. Ao senhor presidente Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, a vereadora Trícia Barreto informa que a mesma não estará presente na sessão plenária da Câmara devido à agenda externa. Vereadora Thaís Souza informa também que não estará presente em razão de agenda externa. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Um dia abençoado a todos vocês. Nós não temos inscritos no espaço do pequeno expediente, então já vamos abrir o grande expediente.
Presente aí, presidente.
Pois não, vereador Jean Carlos?
Só para confirmar minha presença aí aqui.
Registrando a presença em plenário do vereador Jean Carlos. Segunda secretária, vereadora Cleide Hilário Celiane da SOS, que já estão aqui conosco para essa sessão ordinária. Vereador João da Luz, o espaço na tribuna é de Vossa Excelência por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu amigo vereador José Fernandes, cumprimentar também todos os vereadores, cumprimentar as pessoas do plenário, os internautas e também as pessoas que acompanham pela Rádio Manchester. Eu tenho sido provocado, certo, por um desafio maior, que é justamente a candidatura de vereador, né? Um nível, pessoas têm provocado a gente para poder avançar para um nível maior. E eu sei que é um desafio difícil, certo? Eu fiz uma reflexão muito grande com minha família, com meus familiares, com meus amigos próximos, e cujos mesmo têm feito essa provocação. E também pedi um discernimento para Deus, para que Deus desse um direcionamento. Nós temos essa crença, nós acreditamos em Deus, e Deus tem sido o nosso guia em todas as decisões. E para Deus não existe impossível, né? Impossível para mim era ser vereador, Deus abriu essa porta para nós, né? Deus abriu essa porta e Deus permitiu que nós estivéssemos aqui sendo vereador, eleito por 3 vezes. E nós tivemos o quê? O reconhecimento da sociedade anapolina na reeleição. Nós tivemos uma eleição e nós fomos reeleitos. Nós tivemos um reconhecimento do nosso trabalho, um trabalho sério, feito de acordo com os interesses da demanda da cidade de Anápolis. Trabalho comprometido. Esse foi um compromisso que eu fiz e nós temos feito ele, esse trabalho aqui nessa Câmara de Vereadores. Para Deus não há impossível. Deus, quando quer abrir uma porta, ele abre até uma janela, vereador Hélio. No caso meu, nós tivemos aí uma janela aberta. Olha só para você ver. Vereador eleito pelo Democratas. E agora ocorreu uma fusão entre o PSL e o Democratas, vereador Domingos. E essa fusão, para as pessoas que detêm mandato, na fusão, abre-se uma janela de 30 dias para que o vereador ou qualquer pessoa que tenha o mandato possa movimentar para uma outra sigla. Olha só para você ver a janela que Deus abriu. Eu apresentei o pleito, certo, junto ao Democratas e agora o futuro União Brasil, que que a partir de amanhã, 30 dias, depois de 30 dias, passa a ser União Brasil definitivo. Apresentei o pleito, conversei com o Marlon Caiado, meu amigo, manifestei para o Marlon que eu sou Caiado, certo? Vou apoiar o Caiado, vou continuar apoiando o Caiado. Mostrei o meu pleito. O Caiado, tanto o Caiado quanto o Marlon, foi muito transparente, muito sincero, honesto, em dizer que a chapa, hoje a chapa de deputado federal, você sabe que a legislatura mudou, hoje é só 100% mais um. Cada chapa hoje pode lançar só 17 candidatos mais um, ou seja, 18. E tanto o governador Caiado quanto o Marlon foi sincero em dizer que deputados com mandatos estarão disputando pela União Brasil, ex-deputados, prefeitos, ex-prefeitos, vai ser uma chapa muito forte, e para você conseguir um espaço para disputar eleição de deputado federal na chapa do União Brasil, é praticamente impossível. E eu já havia sendo o quê? Cogitado por vários deputados, o José Nelto tinha me convidado, o Glaustinho da Fox já havia me convidado, o presidente do PROS também havia me convidado para poder lançar o nome para esse pleito acima, né, de vereador. E aí, em cima de tudo isso, eu estive com o Marlon entendeu a nossa proposta, não estou saindo com constrangimento, o Marlon assinou o documento autorizando a minha desfiliação e permitindo que a minha filiação ao Partido Social Cristão. A partir do dia 7, eu já pertenço ao Partido Social Cristão. Inclusive, eu quero agradecer ao Glaustinho da Fox, que me recebeu muito bem e me garantiu a participação nesse pleito como deputado federal. Então, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Social Cristão. E eu quero agradecer a articulação política do nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, que fez uma aproximação. Quero agradecer a receptividade do vereador Ederson. O vereador pastor Ederson me recepcionou muito bem. Eu fiz sim a pergunta para o Ederson se havia alguma dificuldade em me receber no partido, no PSC. O 20 é o partido do peixe. Então eu fico feliz de estar sendo recebido por essa agremiação, uma agremiação que tem uma ideologia que coincide com a minha personalidade, coincide com as minhas ideologias, as bandeiras que vão ser levantadas pelo PSC, que é apoiar o governador Caiado, coincide com a minha bandeira, de apoiar o presidente Bolsonaro também, coincide com a nossa bandeira. E é uma proposta, é um pleito difícil, é um desafio. Eu sei que para o cidadão ganhar na loteria, vereador João Feitosa, ele tem que jogar. Eu mesmo sou apostador na loteria, então dificilmente eu vou ganhar na loteria. Mas para você poder ser um representante no Congresso, representando a cidade de Anápolis, que Anápolis carece de um representante no Congresso. Anápolis carece de um representante que tenha coragem de levantar as bandeiras, as demandas do povo. Que seja um legislador que legisle a favor da população, não só goiana, mas do Brasil. Então, nós temos sim essa proposta. Anápolis carece. Anápolis tem mais de 250 mil habitantes, vereador Delcimar. Anápolis tem condição no mínimo de eleger de Anápolis 3 deputados federais. Nós temos aqui vários postulantes que têm competência, têm capacidade. Nós temos o vereador Leandro Ribeiro, nosso presidente, demonstrou capacidade administrativa, de gestão, tem uma capacidade enorme de ser um representante nosso no Congresso como deputado federal. Nós temos aqui o próprio Márcio Cândido, vice-prefeito, é pré-candidato a deputado federal, Márcio Cândido. Eu vou estar disputando junto com o Valeriano. O Valeriano também é candidato a deputado federal. O Márcio Correia também, o Márcio Correia, pelo MDB, já colocou o nome como pré-candidato a deputada federal, excelente nome, tem se posicionado muito bem diante da sociedade goiana.
Boa parte.
E está buscando esse pleito. Eu acredito que nós vamos ter, vereador João, só um minuto, nós vamos ter aproximadamente uns 6 postulantes da cidade de Anápolis.
Gosta, né?
E nós vamos levantar, sim, essa bandeira e pedir aos eleitores da cidade de Anápolis que não seja no João da Luz, que seja no Leandro, que seja no Márcio, mas que vote em candidatos que possam representar a cidade de Anápolis. Anápolis merece representante, não só para buscar as emendas que é muito importante, cada deputado hoje anual pode destinar 20 milhões de emendas. O deputado pode destinar 20 milhões de emendas anualmente, não só pelas emendas, mas pelo processo legislativo, defender as bandeiras importantes, em defesa da família, em defesa da criança, do adolescente, em defesa das pessoas vulneráveis. Então tem muita coisa para fazer em Brasília por um representante de Anápolis. Vereador João Feitosa, por gentileza.
Obrigado, novo vereador. Eu só lamento de não poder estar apoiando Vossa Excelência, mas que torcer para Vossa Excelência e lá para as Brasília fora eu vou torcer. Que pelo menos acaba aquele negócio de João da Selga, João da Luz, João Feitosa, e esse tumulto danado que Vossa Excelência conhece muito como é que foi a tramitação da nossa vida política. Eu peço a Deus na sua vida, como Vossa Excelência bem disse, que Deus possa levar o senhor bem lá para Brasília e depois para outras bandas. Agora, meu candidato é o Leandro Ribeiro. Devolvo a palavra. Deus abençoe, Vossa Excelência.
Eu agradeço o João. João Feitosa pela...
Rapaz,
agradeço o João Feitosa pela fala. Eu sei que realmente...
Rapaz, vereador.
Realmente o fato dele ser da CELG, eu ser da CELG, nós temos o mesmo pleito, às vezes há sim uma confusão, certo? Mas eu acho que hoje a Anápolis já sabe muito bem quem é João da Luz e quem é João Feitosa. Acho que a Anápolis hoje já sabe separar exatamente João da Luz e João Feitosa. Acho que essas participações serviu para poder mostrar para a cidade quem é quem, né? Quem pediu a parte aí? Só fechando um minuto.
Foi eu.
Eu vou fazer como o João Feitosa falou. Vou torcer também para o Fred Cacheta sair candidato para levar ele longe. Porque domingo no Barra Preto eu doei os troféus. Na hora de entregar os troféus, falou Fred Cacheta. Aí eu falei, aí não estou enrolado. Então tomara que o Fred Cacheta também saia candidato a deputado estadual e leve longe também.
Vereador, é só para correção, o senhor falou 250 mil, 280 mil eleitores. Vai fechar. A cidade tem aproximadamente 400 mil habitantes, né? Eleitor, 280 mil. É só para contribuir com a sua fala.
Eu falei acima de 250 mil, mas obrigado pelo esclarecimento. Presidente Leandro, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Sucesso nessa nova caminhada de Vossa Excelência. Que Deus abençoe, que tenha êxito. Precisamos realmente de representantes da cidade na Câmara Federal. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras. Vou comentar aqui nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui também a Celiane, cumprimentando os outros novos vereadores. E desejar aqui, não pude falar ontem, mas a todas as outras nobres pares, vereadoras, ontem que antecedeu ao dia de hoje, o Dia Internacional das Mulheres. E eu pude aqui falar ontem, nas comunicações, do meu apreço pela mulher, em especial a minha mulher, e também levar comigo a história de vida do meu pai, que foi marido de uma só mulher, e é que eu quero fazer com a minha vida, eternizar isso também, respeitando o verdadeiro respeito da mulher. Bom, o assunto que antecedeu esquentou aqui, na situação dos Joãos, pela questão das profissões que antecedia antes, era no segmento né, das energias, né, e a respeito do nosso município. Mas eu quero aqui parabenizar o vereador João Feitosa por estar sempre levantando essa bandeira quanto aos fios do nosso município. Infelizmente, vereador, a Enel não tem atendido a gente nesse segmento, né? Hoje eu passei ali numa região e vi um fio levantado e amarrado em um poste e várias cores de banderolas, parecendo até que a gente já estava no momento de festa junina. Mas alguém colocou justamente por protesto. E, infelizmente, nós temos sofrido essa dificuldade no nosso município, que está parecendo mais uma situação de telhas de aranha espalhadas pela cidade, esses fios, que essas empresas que prestam serviço em diversos segmentos, mas em especial aí, né, as internet, telefonia e outras, têm deixado acontecer no nosso município. Isso é muito feio, né, para a nossa cidade tão bela e tão bonita. A parte, vereador.
Obrigado, novo vereador Reamilton. Vossa Excelência tem tido, sim, preocupação muito, desde que Vossa Excelência, inclusive, queria entrar com o projeto, mas existiu esse projeto. É uma complicação, é tenso, mas essa casa aqui vai dar resolutividade à cidade de Anápolis. Parabéns. É um verdadeiro emaranhado essa questão. Já está na mão do Ministério Público e Vossa Excelência vai estar junto com a gente, com o vereador Ederson, para podermos dar legalidade, moralidade a essa situação, tanto por parte da Enel, tanto por parte das empresas que compartilha o suporte com a Enel. Parabéns a sua fala e vamos junto resolver essa situação. Pai Deus.
Por isso, vereador João, eu sempre digo, e nós nos bastidores temos conversado e dito ao senhor, conte comigo, né? A bandeira que o senhor tem levantado nesse sentido respeita a moralidade, né, e a situação do consumidor anapolino, né, trazendo aí a melhor qualidade, né, tanto visual, né, quanto também impedindo os acidentes que acontecem, né, com os diversos segmentos. Né, motociclistas, às vezes, têm, né, embaraçado, ou ciclista nesses fios aí e acontecido situações que têm provocado aí atendimento aí na UPA, né, por ter provocado alguns interpéstios nesse sentido de poder machucar esse indivíduo. Bom, falar em saúde, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Secretaria de Saúde, que empenhou um bom trabalho aí na questão dos atendimentos no momento da Covid. Né? Essa pandemia que hoje nós já estamos vivendo, já é uma situação de endemia, né, em alguns países já considerado, mas que a cidade de Anápolis, com a Secretaria de Saúde naquele momento, teve uma atenção muito especial, né, para as pessoas que foram contaminadas. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade um pouco meio que atípica quanto à saúde, em especial à saúde mental do município. Eu encaminhei ao secretário de Saúde, né, o senhor Júlio César Espíndola, um ofício requerendo a uma reunião para esclarecimento dos novos cadastramento aí para a questão da saúde mental. Vários pais têm me procurado, né, porque eles estão ficando sem um atendimento para os filhos. E quando se trata da saúde mental, mexe muito com a minha situação de pai, né, este que veio para essa casa em defesa do autista, buscando aí as melhorias, né, buscando aí o diálogo com o executivo, que também teve um compromisso naquele momento, né, da criação e implantação da clínica escola do autista. E hoje o que é que nós estamos querendo saber, e acredito em um diálogo, né, com o executivo, acredito em um diálogo com a Secretaria de Saúde para ter respostas a essas famílias. Né. É desesperador. Né, ontem o ambulatório mental, à tarde, estava sem parte dos atendimentos. E as famílias ligam desesperadas por causa dessa questão da ruptura das terapias e das consultas nesse momento. Eu digo como pai de autista, porque eu sei da dificuldade quando se corta
essas terapias. Olha só, existe uma regressão para essas crianças quando cortam. A exemplo disso, né, a gente vive essa realidade e vê que é um retrocesso na caminhada individual desses autistas. Né? E falando aqui, eu quero trazer a atenção para todos da saúde mental, né? Aquele que tem um transtorno, né? Ou seja, o TDAH, o TDA, a dislexia, a apraxia, que eu sempre tenho dito e defendido aqui nesta casa de lei. Então, eu quero chamar a atenção para essa reunião, né, com o nosso secretário, né, para que a gente possa trazer uma resolutiva para a comunidade anapolina, em especial essas famílias que são atendidas pela saúde mental, o CAPS, né, o ambulatório, também vida adulta, também álcool e droga, enfim. A gente precisa dessa resposta. Por isso, eu, né, mais uma vez, me disponibilizo o meu gabinete para essa atenção e acredito, né, com a atenção especial da Secretaria de Saúde para este momento que nós estamos vivenciando em nossa cidade. Aproveitando a fala, quero usar aqui também a fala e dizer ali para a nossa comunidade, ali da nossa região da Aldeia dos Sonhos, Adriana Parque e Ana Carolina, que eu tenho sempre conversado com o secretário de obras, que é o seu Delano. As respostas quanto àquelas obras, né, as pluviais que estão acontecendo ali, está esperando um momento de secagem melhor para que haja finalização daquela obra. Então, eu tenho encaminhado também um outro ofício para que a gente tenha um momento mais especial, trazendo as respostas com mais detalhes ali para a comunidade do Ana Carolina e também Aldeia dos Sonhos e Adriana Parque. Né, tendo em vista que quem lembra ali da Fernando Costa, que nos tempos chuvosos, né, ali rodava-se carros, veículos, motos, e com a finalização daquela obra das pluviais ali da Fernando Costa, acabou esse problema. Então acredito que com a finalização ali da Avenida Constelação do Ana Carolina, vai acabar aquele problema. Né? Quando chovia ali, eu falo porque eu moro naquela região e entendo de fato o que acontece. Quando chovia ali, aquela parte do morro descia e parecia que nós estávamos passando ali no Mar Vermelho, né? Porque a enxurrada era muito abrupta e ali rodava-se motos, ciclistas, enfim. Então, acredito que no tempo bem próximo nós teremos a resposta aí da Secretaria de Obras na finalização daquela obra ali, e ali será um sucesso para aquela região, né? Esses incidentes que acontecem em tempos chuvosos não acontecerão mais. Então, fica aqui mais uma vez a minha fala, falando do nosso compromisso pela pessoa com autismo, outras deficiências e também pela região norte de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Reamilton. A gente sabe da luta do senhor em relação ao autismo e com certeza é a luta dessa casa também. Na sequência, convido o vereador Ederson Lopes que falar o uso da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente em exercício e futuro presidente, Domingos Paula. Cumprimentar aqui a população que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pela Rádio Manchester, jornalistas que cobrem essa sessão aqui da Câmara Municipal, na pessoa do nosso fotógrafo oficial aqui, o Ismael. Senhor presidente, o assunto que me traz aqui é um assunto que abrange outros assuntos, que na última semana, para nossa alegria, vereador Frederico Godoy, e eu creio que Vossa Senhoria também tinha essa expectativa, foi publicado no Diário Oficial a REURB, os parâmetros que estabelecem a REURB e a regulamentação da REURB aqui no município de Anápolis. Nesse primeiro momento, a REURB trata-se da regularização fundiária. Nesse primeiro momento, aquelas que são de interesse econômico. O que é uma REURB de interesse econômico? É a REURB onde uma empresa, uma pessoa física, ela avançou sobre um imóvel público e a prefeitura, ela vai dar a oportunidade para que essa pessoa regularize o seu imóvel adquirindo aquela área da prefeitura. Um caso muito famoso aqui na cidade de Anápolis é a Rua Espanha, que é uma rua que existe no mapa oficial do município. O vereador Jackson, profundo conhecedor também dessa área, é uma rua ali abaixo do hospital de urgência, próximo ali à Boa Vista, que ela existe no mapa oficial, mas ela nunca existiu de fato. Essa rua nunca existiu, nunca transitou nenhum carro ali nessa Rua Espanha. E existem vários galpões, vários comércios que estão construídos sobre essa Rua Espanha. E essas pessoas são impedidas de ter a certidão de uso do solo, de ter um alvará de funcionamento, porque não tinha-se a oportunidade de adquirir esse imóvel. A prefeitura queria vender, o proprietário, o empresário queria comprar, mas não tinha essa oportunidade. Então, em 2017, houve a lei federal, na época do presidente Michel Temer, a lei federal, eu era diretor de planejamento urbano, eu era diretor lá de meio ambiente, e houve essa lei federal, e nós começamos a trabalhar para oportunizar a lei municipal. O vereador Jackson, enquanto secretário, deu seguimento a esse projeto. A lei municipal, ela veio em 2020 para essa casa, onde nós aprovamos a lei municipal, e agora saiu a regulamentação, onde, a partir desde a semana passada, toda empresa, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, que está sobre uma área pública, dentro daqueles bairros que saíram na regulamentação, eles já têm agora a oportunidade de dar entrada na prefeitura para que possam adquirir aquela área, ter aquela área como sua particular e pagar o preço estabelecido na regulamentação ao Poder Executivo. Então, isso é um grande avanço. Dá uma parte ao vereador Jackson.
Vereador Ederson, a regularização fundiária, ela veio para corrigir distorções centenárias em Anápolis. O senhor mesmo mencionou aí a questão da Rua Espanha. Mas nós temos aí centenas e centenas de situações que merecem regularização, como, por exemplo, várias empresas estão trabalhando sem ter a documentação correta, às vezes até sem pagar impostos, dentro de uma área pública que, infelizmente ou felizmente, vamos dizer assim, de acordo com a situação, não pode ser destruído ou não pode ser demolido, e aí o município está tendo a coragem de fazer a regularização disso para que a população tenha o retorno disso em benefícios para a sociedade. É importante a gente atentar para isso, porque há vários anos a gente vem lutando por essa necessidade aqui, de fazer-se a regulamentação. E o que o senhor mencionou aí agora, que estão aptos a participar desse processo, aquelas ruas, avenidas e setores que fazem parte de um decreto publicado pelo prefeito municipal. Mas é bom ressaltar também que só não foram feitas de âmbito geral porque, infelizmente, a estrutura física da prefeitura não permite, não tem topógrafo suficiente para isso. A prefeitura está fazendo, inclusive, uma licitação para a contratação de topógrafos para acelerar mais esse processo, e o número de profissionais disponíveis para isso faz com que essa regularização seja feita paulatinamente, e por esse motivo não precisa as pessoas agoniarem, que com certeza essa revisão vai chegar em todos os cantos da cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson, pela contribuição. E, na verdade, essa regularização, deixando bem claro para quem está nos acompanhando, é a regularização de interesse econômico, onde a pessoa ela vai ter que comprar a área da prefeitura. Mas, posteriormente, nós teremos, e eu conversei com o procurador, doutor Carlos, agora em breve, talvez ainda nesse mês de março, nós teremos a regularização, a REURB-S, que é a regularização fundiária de interesse social. Que é a regularização fundiária de interesse social. Onde a população carente, que não tem a escritura do seu imóvel, essa população, vereadora Cleide, ela vai ter a escritura do seu imóvel regularizada. Então, a REURB essa também, ela vai abranger toda a cidade de Anápolis, já está aí prestes a sair, já está pronto, só passando ali por uma verificação jurídica, e vai ser publicado no Diário Oficial também, vereador João Feitosa. Então, toda a população de Anápolis, em breve, vereador Jackson, o senhor sabe disso, que não tem a escritura do seu imóvel, ela vai ter a possibilidade, se é uma área pública, de ter o seu imóvel, de ter a escritura do seu imóvel. Então, isso é muito importante. Uma parte da vereadora Andréia.
Obrigada, vereador Ederson. Eu tenho que reconhecer a coragem e a eficiência do nosso executivo de avançar nessa questão. Quando a gente pensa em cidades inteligentes, a gente pensa em planejamento habitacional. E nós sabemos que a Anápolis tem várias áreas nesse sentido. E há muitos anos esse problema persiste. Então, enfrentar esse problema, que é um problema complexo, requer coragem, requer planejamento e competência. Que eu parabenizo a Procuradoria, que esteve com a gente desde o início desse mandato, fazendo reuniões. O trabalho como presidente do vereador Ederson, que trouxe para a discussão essa questão, nós já falamos várias vezes sobre isso. Começa agora com a REURB econômica, mas nós precisamos avançar na REURB social. Bairro Novo Paraíso, que tem grandes problemas quanto a isso, Laranjeiras e diversas outras áreas. Claro que nós não temos soluções simples para problemas complexos, mas essa Casa de Leis tem acompanhado e ajudado a gente alcançar esse benefício para toda a população.
Obrigado, vereador André, pela contribuição. E o vereador Jacques citou aqui algo que é muito importante. Problemas centenários. Quando o prefeito Roberto Naves assumiu a prefeitura, e desde o primeiro dia ele me convidou para fazer parte da sua administração, eu estive ali um ano como diretor e um ano como secretário. Depois fomos ali, dado sequência ao trabalho, o vereador Jackson assumiu a secretaria e tantos outros secretários que passaram, nós avançamos em problemas que não tinham solução, vereador Jackson. O senhor sabe disso, como a regularização dos imóveis. Eu cansei de atender pessoas, vereador Domingos, presidente, chorando lá na minha sala, lá na prefeitura, porque eles iam ali, a mãe morreu, o pai morreu, vereador Delcimar, e eles queriam vender o imóvel para repartir os bens, porque eles precisavam, e às vezes imóveis que não eram grandes imóveis, muito caros, coisas simples para a sobrevivência da família. E não tinha solução, porque não tinha lei que possibilitaria a regularização imobiliária da edificação. E o vereador Jacques encabeçou essa questão da regularização das edificações. Nós tivemos uma contribuição ali, vereador Jackson, com relação a incluir o chanfro, porque muitos imóveis, eles iam ficar de fora porque havia uma invasão de chanfro. Então nós, através dos estudos técnicos e do conhecimento e da experiência, nós apresentamos para o prefeito que haveria uma solução para essa questão do chanfro, que era a questão de conceder. O chanfro não é do proprietário, mas você poderia conceder a ele, né, que ele pudesse ter a utilização daquele chanfro, e se um dia a prefeitura precisasse utilizar aquele chanfro, que a prefeitura ela é dela e ela teria o direito a requerir.
Boa
a
parte,
gente sabe que na prática isso nunca vai acontecer, mas com essa implementação, de acordo com o estudo técnico, com a experiência, com a expertise, nós conseguimos avançar na lei da regularização. Então eu vou conceder uma parte ao vereador Fred Cacheta, mas eu quero citar então, regularização de imóveis, a regularização das edificações, a regularização fundiária agora, econômica, e vem aí a regularização social. Então avanços centenários que o prefeito Roberto Naves, com o apoio dessa Casa de Leis, tem conseguido para a cidade de Anápolis. Uma parte, vereador Fred Cacheta. Pode ficar à vontade, que é o vereador Dominguinho que está na presidência aqui.
Obrigado, mas também eu vou ser bem breve. Primeiro, parabenizar o prefeito Roberto Naves pela publicação do REURB Econômico e, posteriormente, o REURB Social. Só para complementar a sua fala aí, de acordo com o que o vereador Jackson Charles falou, que a prefeitura ainda não dispõe de todos os bairros, e para que não haja uma aglomeração, porque tem muitas pessoas sedentas para regularizar seus imóveis, né? Na Secretaria do Meio Ambiente, que você possa trazer os bairros que estão contemplados.
Fala, por favor, que seu tempo
contemplados nesse REURB econômico agora. Muito obrigado, menino, devolvo a palavra.
Obrigado. Achei que o vereador do Minguinho era mais bonzinho, mas ele é rígido com o tempo, cumprindo o regimento, presidente. Obrigado, viu? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Eu quero que a gente tem que cumprir o regimento dessa casa, dizer
do papel de Vossa Excelência nesse trabalho do REUB, junto com o vereador Jackson Charles, que vai usar a palavra por até 10 minutos, e outros vereadores dessa casa aqui, que ao longo dos tempos lutou e lutou muito para que pudesse vir o REUB aqui para essa casa, e o prefeito Roberto, sensível da forma que é, entendendo a necessidade da população do município de Anápolis, já começou aí a trazer o REUB para a nossa cidade. Na sequência, o vereador Jackson Chagas, por até 10 minutos.
Obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Domingos de Paula. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos envolvidos no exercício da realização das sessões. Eu nem iria usar a palavra, mas o vereador Ederson trouxe um assunto aqui tão importante, um assunto que é uma luta antiga nossa dessa casa, que eu gostaria de contribuir com a fala do vereador Ederson em alguns pontos, que realmente é tão extenso essa discussão, que às vezes 10 minutos não dão para a gente alencar todos os pontos e tirar as dúvidas da população de forma geral. O vereador Ederson falou aqui, quando nós falamos da questão dos problemas centenários que a Anápolis enfrentava ao longo dos anos. Eu, enquanto secretário, o vereador Ederson, enquanto secretário e diretor de habitação do município, quando nós chegamos nessa casa, esta foi a primeira bandeira que nós travamos aqui. Ele, por ser profissional da área enquanto engenheiro, e eu também por ser profissional da área enquanto cientista imobiliário. E profissional da área imobiliária. Nós enfrentamos problemas aqui, por exemplo, na ordem de os comércios em Anápolis, eu estou dizendo os comércios de 50 anos, 60 anos, estavam prestes a serem fechados em Anápolis. Do centro da cidade, Praça do Manuel, Engenheiro Portela, 15 de dezembro. Então, virou um caos total. E aí nós tivemos aqui a coragem de enfrentar esse problema. Contamos aí com a sensibilidade e a sensatez e a visão empreendedora do prefeito Roberto Naves, enquanto prefeito, porque o problema só resolveria em quatro mãos, ele não resolveria apenas só de um lado. O vereador Ederson falou aqui do chanfro. Chanfro foi um avanço que nós tivemos aqui, e uma emenda que nós apresentamos. O chanfro nada mais é do que um avanço de área pública. Que agora, vereador Ederson, embora a gente tenha corrigido lá atrás a liberação da regulação, agora, com a questão da regulação fundiária, o cidadão poderá, inclusive, adquirir aquela parcela do chanfro que hoje está na escritura como propriedade do município. Agora, aquele cidadão que fez a regulação do imóvel poderá buscar na prefeitura o direito de adquirir aquele meio metro, um metro, dois metros, três metros, quatro metros e passar a ser o proprietário daquela parcela, fatia lá. Também, um outro avanço que nós tivemos, vereador Edson, foi a questão das fossas das calçadas, que infelizmente não se regularizava, mesmo com a lei, porque as fossas eram construídas fora da calçada. E nós tivemos, o senhor enquanto diretor e eu enquanto secretário, tivemos a coragem, através do entendimento que nós temos, de fazer uma instrução normativa e autorizar as regularizações das casas que têm fossa na calçada, que foram construídas há 50, 60, e que não tem mais espaço para construir fossa. Então, assim, foram avanços fundamentais. Essa luta, vereador Ederson, da regularização de imóveis, ela começou enquanto eu era diretor de turismo, em 2009. Em 2009, o PSB tinha uma pasta lá, que era a pasta era responsável pela habitação, que era conduzida pelo Clodoveu Reis, que era do PSB, e nós conseguimos avançar e convencer o prefeito da época a fazer a autorização da regularização, porém com detalhe.
Ela só poderia ser feita ano a ano e a lei tinha que ser renovada todos os anos e a pessoa tinha que pagar aquele absurdo de multa. Vereador Fred.
Frederico Godoy.
Obrigado pela parte, vereador Jackson. Apenas para parabenizar o prefeito Roberto Naves, o procurador Dr. Carlos, mas também a vossa pessoa, o vereador Jackson, o vereador Ederson, que começaram com esse projeto. Isso é muito importante para que todos saibam, entre a Praça do Emanuel e a Rua Pedro Braz de Queiroz, existe uma área pública invadida. E uma área que todos os comerciantes queriam tomar conta dela, queriam pagar pelo valor, e agora vão ter o direito de adquirir essa área. E o mais importante, que a prefeitura vai entrar dinheiro no caixa da prefeitura, e esse dinheiro retornará para a população em obras que beneficiará a população napolina. Então, parabenizar a vossa senhoria,
obrigado,
vereador Ederson, por essa luta. Devolvo a
palavra. E aí, vereador Ederson, o avanço maior que nós conseguimos, e nós temos que falar isso aqui, é o seguinte: nós trabalhamos, o senhor trabalhou enquanto diretor, quando eu cheguei na secretaria, eu avancei no trabalho que o senhor fez, e nós detectamos que o problema maior na regularização não era a autorização, eram as altas multas que eram cobradas, que impediam o cidadão de fazer a regularização. E aí, nós tivemos a audácia, a coragem de encaminhar a lei para esta casa para reduzir as multas na ordem de 100% para 10% para viabilizar a regularização. Então hoje, independentemente da lei ser ou não isenta, a parte era do Ederson.
Vereador Jacques, muito importante a colocação de vossa senhoria, até porque muitas pessoas estão em dúvida, achando que a lei de regularização de edificações acabou, ela expirou em dezembro de 2021. E é o contrário, ela continua, porém, devido ao nosso trabalho, as multas são praticamente irrisórias perto do valor do imóvel. Eu quero só devolver, mas dizer assim, e contar com a colaboração do senhor como líder do prefeito, do vereador Fred Godoy, para o encaminhamento agora, para a gente avançar em outra área, que é a ocupação dos lotes chacras em Anápolis. Nós estamos precisando já avançar também nessa questão, então que o senhor possa fazer esse meio de campo como líder, para que essa lei venha o mais rápido possível aqui para a Câmara Municipal. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. Então, como o vereador Ederson, era onde eu ia chegar, quando nós reduzimos a tabela de multas de 100% para 10%, nós dissemos o seguinte: olha, a multa é fictícia. A lei não vence, ela é eterna. Então, agora, vereador Dulcimar, todo mundo pode regularizar seu imóvel a hora que ele bem quiser. Foi um grande avanço. Talvez esse seja o preço de ser líder do governo. Talvez seja esse o preço, vereador Ederson, de defender um governo sério e que corresponde com a sociedade. É o quê? É poder avançar em questões que realmente resolvam o problema da sociedade. Este é o papel do vereador. Este papel que nós fizemos é o verdadeiro papel do vereador. Muita gente diz: vereador não faz nada. Faz e muita coisa. Os avanços que nós tivemos na questão imobiliária, de regularização, de dar legalidade aos imóveis, de dar segurança jurídica para a população na aquisição dos seus imóveis, foi um avanço, vereador Frederico Godoy, imensurável. E por isso nós temos que ter orgulho de usar essa tribuna e falar, vereador Ederson. Eu tenho orgulho disso, que os anos que nós aqui estamos passando está servindo para resolver um problema crônico para a cidade de Anápolis. E aí um outro ponto importante, como eu disse aqui, das multas, né? Vem a questão da regularização fundiária e a regularização a REUP social. Como, só para fortalecer o que o vereador Edson já disse, mas a regularização fundiária foi a que foi aprovada nessa casa, que está saindo os decretos paulatinamente. Ele só não saiu 100%, porque infelizmente a prefeitura tem tantos problemas para serem resolvidos nessa questão, mas não tem profissionais suficientes para atender um pool de demanda que pode acontecer a qualquer momento. Então, é importante se preparar, mas que não pare o processo, que o processo tenha continuidade como está acontecendo. Portanto, eu só subi aqui para reafirmar as palavras do vereador Edson, dizer do meu orgulho, do meu prazer, da minha satisfação de ter feito parte desse processo enquanto secretário, enquanto diretor, enquanto vereador, né, para poder resolver um problema crônico na cidade de Anápolis, que há anos, há 100 anos, vamos dizer assim, ninguém teve a coragem de enfrentar. E nós enfrentamos problema com sindicatos, com vários, não do senhor, vereador, mas sindicato da construção civil, né, e N sindicatos aí, que questionavam essa questão, mas nós tivemos a coragem, vereador Frederico Goller. O senhor participou disso quando o senhor era presidente da AIA, juntamente comigo, que o senhor participava comigo do meu mandato e foi partícipe desse processo de, juntamente comigo, dessa luta. Então, é importante que nós, vereador Delcimar, ao longo dos anos, possamos aqui mostrar à sociedade anapolina aqueles feitos positivos, vereador João, que também é da área, que o senhor sabe os avanços que foram, para que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor, legal, sem nenhum problema. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, eu convido o vereador Hélio Araújo, que vai usar 5 minutos do grande expediente, dividindo seu tempo com o vereador Domingos Paulo de Souza.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, presidente em exercício, aos vereadores presentes, aos nossos pares, ao Lucivan, cumprimentar todo o meio de comunicação que faz a transmissão via YouTube, via web. O que me traz aqui hoje, presidente, é um fato triste. Alguns dias eu usei a tribuna e pedi que a nossa querida Enel, que hoje substituiu a antiga CELG, né, a antiga CELG, e aconteceu um fato lamentável. Não sei, aqueles que acompanham o telejornal, em outro município, uma pessoa ficou tão chateada com a questão das podas de árvore, que a gente não é competência do município, não é competência do executivo. Poda de árvore, quando ela, aqueles que não sabem, quando ela está nos fios de alta tensão, quem faz é a Enel. E aconteceu um fato de um morador, que por ver várias vezes a energia acabar do seu bairro, da sua região ali, resolveu podar a árvore. Com essa poda, ele tomou um choque e veio a óbito. A gente fica triste com essa situação, que foi um fato que a gente reclamou aqui por vários... A gente que é vereador, nós somos vereadores, a gente acompanha diariamente aquelas pessoas que vêm, os bairros que a gente atua e pede, a gente faz o requerimento e pede para a Enel fazer a poda, e isso não acontece. Nós não somos atendidos, e a gente está ali na frente, dando a cara para bater, e eu, particularmente, tenho vários requerimentos enviados para a Enel, solicitando podas de árvores em vários bairros de Anápolis, e a gente não vê isso acontecer. Eu fico triste com essa situação, com esse fato que aconteceu. Peço e vejo novamente a gente fazer uma, aqui dentro dessa casa, fazer um repúdio a esse fato que está acontecendo e pedir que seja solucionado, principalmente no nosso município de Anápolis. Eu acho que tem que ser feito, tem que ser revisto esses fatos e acontecer o que aconteceu. A parte, João. O vereador João.
Obrigado pela parte, meu vereador Hélio. Vossa Excelência está correto diante dessa reclamação. A gente tem acesso dentro da Enel, na área de executivo, do executivo, e vou estar conversando com o Rafael, que ele é o diretor executivo da Enel, para poder dar mais moralidade a esses pedidos por essa casa. Anteriormente, a Enel fazia, nesse tempo, um mutirão. Inclusive, a gente apoiava, essa casa apoiava, a prefeitura, através do meio ambiente, o novo vereador Jackson apoiou na época, e a gente fazia. O CMTT liberava lá o cartódromo e fazia aquele movimento e vinha gente de tudo quanto é lugar do estado para poder fazermos essas podas. Mas agora, hoje em dia, não está tendo isso e junto com Vossa Excelência para a gente poder fazer essa cobrança.
Obrigado pela interferência, vereador. Muito obrigado. E para concluir, presidente, ontem houve um debate extenso da questão dos deputados federais que ajudam a Anápolis. Eu pedi à minha deputada, liguei para ela ontem, conversei com a deputada Magda. É uma pessoa simples, uma pessoa que atende as pessoas, ela dá plantão no escritório dela toda quarta e quinta-feira em Goiânia, e eu pedi para ela as emendas que foram direcionadas para Anápolis. Você tem ideia, presidente? Foram direcionadas para Anápolis 2.531.670 em emendas da deputada Magda para Anápolis. É uma deputada atuante, uma deputada que depois que nós elegemos nosso vereador aqui em Anápolis, pelo PL, ela fez questão de estar sempre junta, sempre ajudando o executivo de Anápolis, ela faz questão de estar sempre mandando emendas. Pra você ter ideia, uma emenda de 500 mil foi para a feira. Uma emenda de 300 mil para fazer a praça do Under lá, que o vereador Domingos, é da nossa região, sabe disso. Uma emenda de equipamentos de saúde no valor de 170 mil reais. Uma emenda de 641.670 mil de três caminhonetes novas que vão chegar para o executivo agora para ser distribuída para onde necessitar, que o executivo pode direcionar. Uma emenda de 600 mil em laboratórios de informática, que são divididas em 100 mil, são seis emendas que dão um total de 600 mil para informatizar seis colégios municipais no valor de 100 mil reais. Uma emenda de 320 mil agora, que vai vir para Santa Casa, para custeio de saúde, que para a compra de uma nova ambulância para Santa Casa.
Uma parte, vereador.
Essas emendas são emendas direcionadas diretamente para Anápolis, para a defesa e para o atendimento do executivo de Anápolis. A parte concedida.
Vereador Hélio Araújo, eu quero. Vereador Hélio Araújo, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que realmente, Vossa Excelência tem feito um trabalho brilhante juntamente com a deputada federal Magda Mofato. Aí sim, né, mereceu os votos que ela teve aqui. Ela está retornando aí, né, em benefício, né, para a cidade de Anápolis. Parabéns, a gente sabe que o senhor está junto com ela, está cobrando e está fazendo a diferença. Os recursos estão vindo. Parabéns para a deputada e parabéns para o senhor também. Tamo junto, viu?
Obrigado, vereador, pela parte. Eu até te agradeço que a gente que representa uma deputada federal da magnitude da deputada Magda aqui em Anápolis. A gente não é fácil. A gente é cobrado, nós temos o compromisso de quê? De devolver para a cidade de Anápolis os votos que ela teve aqui. E a deputada Magda tem esse compromisso com a Anápolis, tem esse compromisso com o eleitor Napolino e tem, acima de tudo, vereador, o compromisso com o executivo de Anápolis em ajudar a gestão do Roberto, de ajudar a gestão do prefeito Roberto Naves, e ela tem feito isso. Isso aqui em curto prazo, de quase um ano e três meses, nós estamos aqui como eleito, como Anápolis, nós estamos aqui à frente como vereador, pelo PL. Eu digo que eu sou candidato, fui candidato pelo PL, uma fase difícil. A gente sabia que é uma chapa pesada, uma chapa difícil de ser eleito, mas graças a Deus nós fomos. Fico feliz de hoje representar a deputada aqui em Anápolis, representar o PL em Anápolis e, acima de tudo, trazer emendas e recursos para a nossa querida cidade. Falar das pessoas são fácil, mas eu quero ver é fazer. Isso a gente tem feito muito bem e feito muito bem como representante da nossa querida cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. Cumprimentar o jornalista Nilton Pereira, Lucivan Machado, Morgantino, que está ali também. Dizer ao vereador Hélio que a deputada Magda Mofato, vereador, deu de 2010, quando ela foi eleita deputada federal, ela sempre ajudou a cidade de Anápolis. Deputada Magda Mofato, deputado Jovaí Arantes, é o deputado que mais trazia emenda para a cidade de Anápolis. O deputado Rubens sempre ajuda a cidade também, e muito. Deputado João Campos e outros deputados também. O que a gente falou aqui na tribuna ontem, e até em termos de piada e a gargalhada nossa aqui, foi a emenda trazida pelo deputado estadual de 100 mil reais para a cidade de Anápolis, onde que eu usei a tribuna e disse que a cidade de Anápolis não precisa desse tipo de emenda. Anápolis precisa de trabalho sério. Já que não tem condição de enviar uma emenda realmente para a cidade de Anápolis, que possa fazer um trabalho que atende a população goiana e anapolina, né? Mas desse jeito, não. Você deu uma parte ao vereador Suender? Parece que quer uma parte, vereador?
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Uma parte. Vereador, importante, eu acho que a gente não inibir, né, os deputados a conceder as emendas. A gente tem que dividir, saber fazer a divisão. de emenda com pedido de voto. Emendas não tem nada a ver com voto, com questão política. A emenda, ela é importante para a ajuda da cidade, né? A gente não pode simplesmente... Imagine 10 vereadores dando 100 mil, né? 20 deputados dando 100 mil, né? Ou seja, são 2 milhões de reais utilizados na cidade. Então a gente tem que agradecer a cada um que está tentando ajudar a cidade, agradecer os valores. Então a gente não pode simplesmente inibir os deputados. Dessa forma, a gente tem que ter responsabilidade, o Legislativo tem que ter responsabilidade com cada pessoa que quer ajudar a cidade. Dessa forma, a gente espanta os deputados com as emendas. Eu acho que, acredito eu, que seja 100 mil, 50, 200, 1 milhão, tudo é importante. O que a gente não pode fazer é atribuir votos dos eleitores às emendas. A sociedade, seja até 20 milhões que doado para Anápolis, não pode ser compra de voto. A sociedade tem que ficar tranquila para fazer os seus votos de acordo com o trabalho do parlamentar. E só isso. Obrigado.
Paz, vereador.
Presidente, eu gostaria depois que o senhor pudesse aumentar mais 5 minutos do meu tempo, né? Porque só colocou 5 mais 5. Vereador Suender, eu quero dizer para o senhor que quando a gente fala de emenda, a gente está falando de emenda que realmente representa o município do tamanho de Anápolis. Não desmola. Esse cidadão aí não tem lógica mandar 100 mil reais para a cidade de Anápolis. Eu vou dar um exemplo para você que está ouvindo a sessão. Você que é um pai de família que é pai de 10 filhos. Você tem condição de fazer uma xícara de arroz com a família de 10 filhos? Não dá para os 10 comer, vereador. Agora, quando você mora sozinho, aí sim, uma xícara de arroz dá para você fazer a sua alimentação. Quanto eu estou fazendo essa referência, eu quero fazer referência do tamanho do município. Quando você mora num município de 400 mil habitantes, é uma coisa. Quando você mora num município de 5 mil habitantes, é outra coisa, vereador. Então, a gente tem que ter, o parlamentar tem que ter essa inteligência. E aí, assim, eu tenho um apreço pelo senhor, mas cuidado na interferência para o senhor não falar bobeira, porque na maioria das interferências que o senhor faz, o senhor vai na contramão e fala coisa que não tem nada a ver. Anápolis é uma cidade grande.
A parte, professor.
E cidade grande tem que ser tratada séria. Eu vou ceder uma parte para o senhor, sim. Vamos lá, uma parte para o senhor, vereador.
Eu acho que o senhor tem que ter respeito. Eu não estou falando besteira nenhuma, não estou falando bobeira nenhuma. Estou na tribuna, o senhor está falando bobeira. Então respeita, conversando. Estou aqui debatendo um assunto sério, de maneira séria. O senhor não tem essa capacidade de conversar sério? Então desça daí.
Vereador, a fala é minha. O senhor que pediu uma parte, eu cedi uma parte para o senhor, e o senhor vem com a colocação que não representa a cidade de Anápolis. Aí eu tenho que defender a minha cidade. Eu moro numa cidade de 400 mil habitantes. Eu não posso concordar com um deputado que é um fanfarrão que manda uma emenda de 100 mil reais. Vereador é que dá emenda de 160 mil reais aqui na cidade. Meu deputado, é uma piada.
Uma parte, vereador.
Quem pediu uma outra parte?
Uma parte.
João Feitosa e depois Frederico Godoy.
Eu quero dizer que Vossa Excelência está mais do que correto, porque esses camaradas lá do fim do capeta, lá dos infernos, vêm aqui dar esmola de 100 reais achando que não é depois buscar voto. Porque deputado, político não faz graça para cidade nenhuma se depois não vier buscar um retorno qualquer não. Eu vou falar.
Uma parte ao Frederico Godoy.
Vereador, só lembrando que esse deputado que deu essa emenda, 67 mil reais é uma emenda impositiva que cada vereador tem. Para você ver, o que ele deu é uma esmola mesmo. E lembrando que esse deputado que tava falando mal da cidade foi o deputado que votou contra a transferência da área da CEDI para Codego, a área da plataforma. Ele votou contra a geração de emprego na cidade de Anápolis. Ele não queria que o DAIA crescesse. Foi esse próprio deputado estadual aí que estava falando mal da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador. Na condição de vida do executivo, eu queria só fazer justiça e pedir aqui ao senhor que o senhor refizesse a sua fala quando o senhor falou da emenda do vereador. Quer dizer para o senhor que a proposta do executivo é oferecer emenda na ordem de 1 milhão de reais para cada vereador.
Eu sei, vereador. No ano passado nós tivemos o valor de 160 mil reais de emenda. E a Câmara, o que fez? Destinou, todos os vereadores destinou as emendas para poder investir na saúde. Quem pediu uma parte? Bem rapidinho que eu quero falar um outro assunto. Vereador, Deus se mafinando.
Domingos Paula, eu quero aqui só contribuir com a fala do senhor.
Maria Araújo falou da deputada Magra Moffatt, que teve em torno de 1.800 votos aqui em 2018. Eu apoiei o Adriano do Baldi, meu amigo particular. Ele destinou para a NAPO mais de 5 milhões nesses 4 anos, né? Quase 4 anos. Então não tem problema nenhum apoiar o deputado federal de fora, né? Até mesmo estadual, desde que ele der a contrapartida, né? Pelos votos que ele teve na cidade. Então, Vossa Excelência está certinho, e eu concordo com Vossa Excelência, e realmente, o vereador Suenda, esse deputado Humberto Teófilo é um oportunista, é um falastrão, e aqui não tem espaço para ele. Ele tem que pôr isso na cabeça. E ponto final.
Na realidade, é o deputado da rede social, é o deputado celular que fica aí de município em município, falando besteira e não conhece a realidade do município. A não ser quando vai na cidade e sobe no trio elétrico para poder falar besteira. Eu quero chamar a atenção dos vereadores que aqui estão. Parque. E porventura, aquele vereador que não está na sessão, mas que está ouvindo a sessão, que a mesa diretora, essa semana, vai começar um novo projeto, que é a escola, legislativo na escola. O que, que é o legislativo na escola? É um programa de oportunidade para o jovem. E a gente vai começar esse projeto a partir de sexta-feira agora, um projeto da mesa diretora, aonde que é coordenado pela diretoria de comunicação, junto com a escola do legislativo e junto com o cerimonial. Então, eu quero convidar todos os vereadores que tiver disponibilidade para poder estar participando. Esse programa, ele vai começar a partir de sexta-feira, lá na escola estadual Carlos de Pina, que é aqui, na Boa Vista. Será às 8 horas da manhã. E aí, é só 45 minutos. Eu estou falando isso porque o vereador que, porventura, gostar e quiser participar, ele chega antecipar 10 minutos antes, porque a gente vai ter só 45 minutos para poder estar conversando com o aluno, com o jovem, para poder realmente fortalecer o jovem a entender um pouco o que é a democracia, entender um pouco o que é a política. Nós aqui, vereador Jean, sempre tivemos... Tivemos aqui um programa legal que era a Câmara nos bairros, depois tivemos a Câmara itinerante, e agora é um período curto aí, mas a gente vai retomando aí o ano letivo, a gente vai nas escolas para poder fazer uma conversa com o jovem. E aí, presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa ideia, que é uma ideia realmente inovadora. Uma ideia inovadora que a gente precisa realmente de estar levando a câmera nas escolas para que os nossos jovens alunos possam entender um pouco do que é o legislativo na política. Eu convido todos os vereadores, vereador Suento, vereador Jackson, vereador Jean, todos os vereadores para poder participar conosco, aquele que tiver interesse, sexta-feira, 8 horas da manhã, lá na escola Carlos de Pina, na Boa Vista. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente e já solicito Vossa Excelência, vice-presidente, que faça a aferição do quórum para a abertura da... Só um minuto.
A réplica.
O vereador Suenda solicitou um minuto de réplica sob a fala do vereador Delcimar Fortunato. Vou conceder um minuto a Vossa Excelência.
O vereador mencionou meu nome, né, e eu quero só falar, vereador, que não estou discutindo a atitude do deputado, a atitude dele, ele... faz o que ela acha melhor aí dentro da sua linha de trabalho. Eu estou falando que a gente não pode inibir os deputados de encaminhar emendas para a gente. Na verdade, o deputado Humberto encaminhou 150 mil, né? O deputado Francisco Júnior, 128 mil há pouco tempo agora para a reforma de um posto de saúde, que foi muito bem-vindo, tá, vai reformar um posto de saúde. Imagine 150 mil na área da saúde, né? Talvez possa até que salve pessoas com valores... O que a gente não pode fazer é conciliar essas emendas a votos. Né? A sociedade anapolina tem que ficar livre de votos. Não importa se é 1 milhão de reais, se é 150 mil reais.
Né? Então é só isso, é o valor da emenda e a boa vontade de cada político de integrar aqui a Anápolis será bem-vinda. Isso não necessariamente tem que refletir em votos, apenas isso.
Obrigado, vereador Suender. Vereador Delcimar, abre mão da tréplica. Agora, aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado Servem, vereador Reamildo Spindra, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Frederico Godoy, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lago, vereadora Andréia, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra à primeira secretária para a deliberação dos projetos em pauta.
Ainda em tempo, justificando a ausência do vereador Marcos Carvalho, em razão de agenda previamente agendada. Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária número 121, de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, determina que os agressores que cometerem um crime de maus tratos aos animais arquem com as despesas de tratamento do animal agredido na forma que menciona.
Projeto de lei ordinária 121, de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta, hein? Projeto de lei ordinária 121 de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 254 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Profissional de Educação Física em Anápolis, concede homenagem ao profissional de educação física e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 254 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 254-2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 259, de 2021, de autoria do vereador Reamildo Spindola, dispõe sobre o acompanhamento integral para pessoas com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH e outros transtornos de aprendizagem.
O projeto já foi solicitado arquivamento, houve um lapso da diretoria legislativa, o projeto já está arquivado a pedido do autor. Segue o fluxo.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 255 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o dia do arquiteto e urbanista em Anápolis, concede homenagem ao arquiteto e urbanista, outras providências, comissões de Constituição e Justiça com emenda, educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 255-2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão.
Senhor presidente, ano passado nós promovemos uma homenagem aos arquitetos urbanistas do município de Anápolis, algo inédito, que eles nunca haviam recebido uma homenagem na nossa cidade, e são profissionais importantes, inclusive dentro do assunto que nós falamos aqui hoje, com relação à regularização fundiária, à regularização dos imóveis, aos loteamentos de chácaras. E eu esqueci até de citar aqui com relação a uma lei importante que nós aprovamos aqui também, que é a regularização de imóveis, terrenos, áreas, que foram cedidas a instituições religiosas ao longo dos anos e que, através de uma lei encaminhada do Executivo para essa casa, também permite com que esses imóveis sejam adquiridos pelas entidades religiosas do município de Anápolis. Então, tanto os profissionais de engenharia, um projeto do vereador Jean, que homenageia os engenheiros civis, aqui na cidade de Anápolis, e agora eu, como engenheiro civil, estou aqui apresentando esse projeto de homenagem a arquitetos e urbanistas que também contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço aqui as comissões que foram favoráveis e também já adianto que sou favorável à aprovação da emenda que será apresentada e discutida em seguida. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 255-2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Nós temos uma emenda, solicita a primeira secretária que faça a leitura.
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça, emenda aditiva que altera o artigo 3º, adicionando um parágrafo único. Os arquitetos e urbanistas homenageados serão indicados da seguinte forma: 23 homenageados indicados através de cada vereador, 5 homenageados indicados pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Goiás.
A emenda está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, a emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de ordinário número 3/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, não está presente em plenário e será colocado em pauta na próxima sessão.
Neste momento, passa a palavra à liderança dos progressistas, ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, chegou aqui no meu WhatsApp aqui uma reclamação das mães e dos alunos e alunas lá do Colégio Hertha Laser, que eles vão liberar os alunos lá mais cedo por falta de professores. Então aqui fica um apelo aqui, uma reivindicação dessa casa, para que o subsecretário Luciano possa tomar providência diante desse fato. Porque é lamentável ficar um tempo inteiro numa pandemia, aluno sem ir no colégio, agora que está normalizando, ser dispensado os alunos por falta de professores, se vira o governador, se vira o subsecretário, mas dá moral, dá credibilidade e respeito às mães e principalmente aos alunos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Reamildo Espíndola.
Bom, hoje se discutiu as questões das emendas impositivas dos parlamentares a nível do Estado Federal. Eu quero chamar a atenção aqui, né, quando o vereador Frederico Godoy falava sobre R$67 mil, né, é a nossa emenda, né, a gente faz alguma coisinha com a emenda do vereador. Mas a atenção maior é que hoje nós temos 3 deputados, né, o Hamilton Gomide e também o Coronel Dailton, que tem tido um olhar específico para o nosso município. E é importante a comunidade ficar atenta a isso aí, né? Se tem a oportunidade de colocar, né, ou na Lego ou na Câmara dos Deputados Federal, um representante do município, com certeza esse representante vai trazer uma emenda muito maior para trazer benefícios para o nosso município, né? A exemplo disso também não impede apoio a outro que tem um compromisso com o município. A exemplo, né, nós temos aí o deputado federal João Campos, que só no momento da pandemia destinou ao município de Anápolis mais de 1.800.000 para o nosso município, para aquela situação que nós vivenciávamos naquela época. Então, né, o deputado João Campos também, né, tem um compromisso muito sério com a cidade de Anápolis, né? Então, eu quis oportunizar esse momento para falar sobre a questão do compromisso do deputado federal João Campos. Também quero aqui fazer um convite aos nobres cantores do nosso município, em Anápolis, né, do Nicho Gospel, que no dia 12, agora, próximo sábado, nós teremos ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, do Jardim Ibirapuera, o qual eu pastoreio, o Canta Ibirapuera. Se você quiser participar, é R$25 e você vai estar nos ajudando naquela obra ali. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, pela liderança do extinto Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. De fato, agora, União Brasil, o maior partido do país, hein? E também será em Goiás. Já é, né? Bom, mas de qualquer forma, presidente, nós abordamos muito aqui sobre a regularização fundiária. Parabéns, né? O avanço aí pelo trabalho realizado, mas eu quero ressaltar que a regularização fundiária, eu tenho 34 anos que eu trabalho na prefeitura, sempre foi feito. O que foi inovado, e aí parabéns pelos esforços do próprio vereador Jackson, do prefeito Roberto, foi que não depende mais de lei anual, e foi um importante avanço. Mas eu quero também aqui, Jackson, pedir uma atenção especial, porque foi publicado agora o ReUrb Econômico. Depois de mais de um ano aguardando, sobretudo o Daniel, que está na coordenação desse trabalho, soltaram 8 bairros e deixaram, não tem um bairro da região norte, a Grande Jaiara, que é os imóveis mais antigos,
da região oeste, não tem um. Colocaram o Anápolis City, que a maioria dos imóveis tem habites, e não colocaram um bairro da Jaiara. Não pode. Tínhamos que ter priorizado esses bairros, porque a densidade demográfica da Jaiara é muito maior que as outras. Bandeira, Jandaia, Nova Vila. E outra, região oeste da cidade, não tem um também. Então eu creio que é importante que o município observe essa questão da densidade e dos bairros mais antigos, que têm o maior número de problemas fundiários. O próprio Anápolis City não tem tanto, até porque ele é, são pessoas que tinham condições de projeto, de alvará, tinha profissionais que acompanhavam as obras. Então nós temos que colocar, sobretudo, os bairros, que eu tenho certeza que aguardavam muito mais, o bairro Maracanã, tantos outros bairros, Alexandrina. Então nós precisamos, eu peço ao senhor, para que faça essa solicitação junto comigo, para que nós possamos, no mais breve espaço de tempo, incluir outros bairros, sobretudo a região norte, que não foi contemplada com nenhum, e que eu tenho vários, né, moradores que aguardavam ansiosamente por isso. Certeza que tenho centenas de processos dessa região. É óbvio que é importante os outros bairros também, mas nós pedimos aí para ampliar, incluindo aí alguns bairros da região norte.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Eu não sei, parece que o vereador Jean não estava na sessão quando eu fiz essa colocação, então eu vou esclarecer aqui para o vereador Jean. Claro que nós temos aqui 23 vereadores, cada vereador aqui, alguns representam determinadas regiões da cidade, a exemplo do vereador Jean, que representa essa região ao qual ele está aqui questionando que ele gostaria que fosse atendida. Por exemplo, eu sou da região sudoeste ali, sudeste ali, da Vila Formosa, Arco Verde, Jardim América, e ainda não chegou a regularização fundiária lá, a REUB lá. Por quê? Acabei de dizer aqui, a Prefeitura Municipal, infelizmente, não possui estrutura física, topógrafos suficientes para atender uma demanda maior. Os critérios utilizados, ele não deve ser feitos em detrimento a outros. Eu penso que todas as regiões têm problemas. Não é só na Jaiara, não é só no Maracanã, não é só na Vila Formosa, não é só no Jundiaí. E não é só no Anápolis City, que parece que o vereador Jean está um pouco mal informado. O Anápolis City hoje talvez seja um dos bairros que tenha mais casas que está precisando de regularizar. Até porque lá tem uma particularidade de imóveis que foram construídos desobedecendo uma instrução que é registrada em cartório, que cria problemas há 50 anos naquela localidade. Então, o Anápolis City é problema, sim. Eu não moro no Anápolis City, mas é problema. Ou seja, nós não podemos aqui fazer as nossas colocações em detrimento às regiões que foram escolhidas. Porque o município tem lá os seus critérios, e aí não cabe a nós aqui na Câmara querer, inclusive, determinar qual é a região que o município vai atuar primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar. Isso é uma questão de critério técnico que compete aos técnicos da prefeitura, topógrafos, engenheiros. E aí seria muita falta de perspicácia minha querer apontar qual é o lugar que tem mais. Isso depende de uma avaliação técnica, e eu entendo que o município está no caminho, e acredito que após a realizado a licitação para a contratação de mais profissionais, mais topógrafos, com certeza o prefeito dará uma abrangência maior, e aí poderá chegar rapidamente na região solicitada pelo vereador Jean.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Um minuto de réplica.
Não, é pertinente a sua colocação, vereador Jacques. Mas assim, quais foram os critérios? O número de processos? O número de imóveis? Porque se for o número de processos, eu tenho certeza que a região norte tem um número maior. Então, é preciso observar isso. Agora, de qualquer forma, nós queremos que o Anápolis e todos os demais, não é porque eu sou representante da região norte, vice-versa, mas é porque eu sei que o número de processos daquela região que aguardam a regularização é grande. Então, tem pessoas que estão esperando há mais de um ano e meio. Então, de qualquer forma, fica aí o registro. Quem sabe nós possamos, mais breve possível, aí ampliar esses locais para incluir os demais bairros que estão aguardando e que tem um número grande de pessoas com processo tramitando. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Sem tréplica ou não?
Tréplica?
Então, Vossa Excelência com a palavra.
Tréplica pelo seguinte, o vereador João acabou de dizer que ele nem ele sabe quais são os critérios. Se ele não sabe quais são os critérios, ele não pode apontar
que a região do Maracanã tem mais ou menos necessidade. Então, talvez a pergunta fosse outra. Vamos procurar saber quais são os critérios? Aí é diferente. Aí eu não vou questionar. Mas eu acredito nos trabalhos feitos pelos técnicos da administração municipal. Nós avançamos muito, estamos caminhando. E eu acredito que é muito mais interessante para o prefeito municipal avançar nesse processo do que para o legislativo. Portanto, eu não tenho dúvidas que estamos no caminho certo, que as coisas acontecerão no momento oportuno. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSC.
Presidente.
Espera aí, agora eu preciso...
Eu que sou líder, ele chegou agora. Né?
Ah, chegou agora? Então, com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Cara, chegou hoje, já quer assumir a liderança do partido. Senhor presidente, mas assim, só para dizer aqui dentro desse mesmo assunto, é incrível como muitas vezes as pessoas só conseguem olhar para o lado negativo das coisas. Sempre aconteceu regularização fundiária, não só em Anápolis como no Brasil, mas em situações pontuais. Mas desde 2017, com a lei federal, abrangeu-se e possibilitou-se uma regularização fundiária mais abrangente, inclusive dando liberdade até para a propositura, iniciativa, a partir do poder privado, a partir da pessoa física. Então, toda a situação que está regulamentada em lei federal 2017 e na nossa lei aqui municipal de 2020 e com os decretos agora. E na prestação de contas aqui, o próprio prefeito Roberto Naves falou que isso vai se estendendo momentaneamente para as regiões da cidade. Então, assim, ao invés de comemorarmos um avanço, sempre se olha para uma questão negativa, para algo que falta. É preciso também reconhecer aquilo que está sendo avançado, aquilo que está sendo conquistado, o avanço que está acontecendo no município de Anápolis. Eu penso e eu creio nisso, e eu tenho trabalhado por isso, que até o final do mandato do prefeito Roberto Naves e do nosso mandato aqui na Câmara Municipal, nós estaremos com essa demanda reprimida resolvida no município de Anápolis. Só não vai fazer ou obter a regularização fundiária quem não quiser, quem não der entrada. Mas até o final de 2024, nós daremos condição para todos na cidade de Anápolis que tenham interesse, que promovam e que tenham acesso à regularização fundiária do seu imóvel. É preciso reconhecer os avanços e não ficar choramingando por aquilo que ainda não aconteceu. Então, se sempre aconteceu, por que que é essa demanda reprimida tão grande? Obrigado, errou a palavra.
Presidente, obrigado, vereador.
Uma parte aí, por favor, porque fez ilação à minha fala. Ele fez ilação à minha
vou
fala.
Vou dar um minuto para Vossa Excelência. Vai.
Não, primeiro, o Ederson usou um termo chulo, muito ruim, que, se eu não me engano, só sou o senhor. Eu estou debatendo aqui de forma séria, porque talvez o senhor não ninguém procure o senhor, não sei se é um vereador meio, mas eu sou procurado por muitas pessoas. E essas pessoas que estão aguardando são pessoas moradoras da região norte, sim. Eu tenho as portas abertas e estou transmitindo aqui a cobrança de populares. Eu não disse que não houve avanço, talvez não ouviu bem mesmo. Eu falei que sempre fez para reconhecer o trabalho dos pretéritos gestores. Eu não gosto, né, de cuspir no prato que comeu, porque outros gostam. De qualquer forma, eu reforcei. Houve avanços importantes, inclusive encabeçado pelo vereador Jacques. Mas eu não disse que, por isso, não é importante ampliar o número de bairros. Então, não é choramingando, não. Aqui é para debater mesmo, o senhor não manda na minha fala, e eu falo do jeito que eu quiser, e com certeza eu vou estar defendendo aqui. Pode me procurar mesmo, população. E aqui é vereador do povo, é para falar o que o povo quer. Não tem receio. E eu vou cobrar, sim, sempre. Foi bom, foi importante. E nem por isso eu não vou deixar de cobrar para ser melhor. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vou passar a palavra ao vereador MEI secretário, eu acho, né, Ederson?
Senhor presidente, obrigado aí pela réplica. Então, assim, o vereador Jean, ele sabe que eu sou procurado também. Às vezes, pessoas que procuram ele, ele não consegue resolver. As pessoas me procuram e eu consigo resolver e dar a informação correta para as pessoas. Então, talvez tenha um ciúme aí que está guardado no coração e que ele está pondo para fora. Mas eu quero comemorar os avanços, sim. E o uso da minha fala hoje no grande expediente
foi justamente para repercutir algo que foi publicado no Diário Oficial semana passada e que ele não repercutiu. Então eu estou repercutindo, dando a informação para a população que está cobrando a regularização fundiária. Vereador André é procurada, vereador Jacques é procurado, os vereadores Fred Godoy, todos os vereadores aqui são procurados com relação à regularização fundiária. Então é importante que nós possamos dar a repercussão devida ao que está acontecendo. E a repercussão devida é essa. Oficialmente, foi publicado no Diário Oficial, vamos começar pela REURB de interesse econômico, com aqueles bairros que foram estabelecidos, e vamos avançando. E até o 2024, até o final, eu creio que antes disso, todos que têm interesse na regularização fundiária do município de Anápolis serão por essa regularização fundiária. Obrigado, senhor presidente, e chega de ficar choramingando aqui aquilo que ainda não aconteceu. Devolvo a palavra.
O senhor está muito pretencioso.
Pela ordem, pela liderança do PSB.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ordem na casa, senhores e senhoras. Antes da liderança do PSD, Delcimar Fortunato, pela liderança do Avante.
Esqueceu de mim, presidente.
Senhor presidente, a minha fala é no sentido, né, de repercutir aqui a, né, reivindicação do vereador João Feitosa, sobre falta de professor lá no Herta Laser. Agora mesmo, em janeiro, teve um processo seletivo a professor. Aí eu não estou entendendo por que está faltando professor na rede estadual. 2 anos de pandemia, os alunos estudando online. Agora os alunos voltam e não tem professor. É inadmissível. Esse governo caiado tem que rever essas questões. Até mesmo porque é o seguinte, está passando dos limites. É uma reclamação daqui, outra dali. Hoje mesmo tem mais de 6 mil, né, profissionais da segurança pública na rua, lá em Goiânia. Fechou as ruas, lá está intransitável. Né? A polícia civil, a polícia militar, a polícia, né, né, da segurança pública, no modo geral. Então, eu quero deixar aqui, né, a minha preocupação. Nos governos Marconi não existia isso. Esse governo já vai para 4 anos, não fez nem concurso para professor. E até mesmo com o seguinte, teve pandemia, tudo bem. Agora faz o processo seletivo e aí os pais vêm reclamar que não tem professor nos colégios. Isso é preocupante. Nós temos que preocupar. Volta, Marconi.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, pela liderança do Solidariedade, Frederico Godoy.
Presidente, só em cima da fala do novo vereador Jean, do Ederson, eu acho que agora é momento de comemorar. Comemorar um avanço que teve. Se essa ou aquela região ficou fora, é lutar para que essa região entre no REURB. Eu acho que essa questão, Jean, por que, que uma região entrou, eu acho, como o Jackson falou, que é um problema centenário, o Jundiaí é um problema antigo. Eu acho que é muito mais antigo que talvez lá na região norte, então por isso que eles tentaram resolver. Sobre a questão dos policiais na rua, no governo do Marconi eles não estavam na rua porque eles estavam atrás do gestor do Marconi para prender. Eles não estavam tentando estar na rua, estavam lá no palácio, nos gabinetes, prendendo os gestores. Devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Godoy, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui apenas intermediar aqui, presidente. É mais ou menos o seguinte, o vereador Jean está certo, mas vai preso a si mesmo. O vereador Ederson defendeu uma tese baseada no que ele se sentiu ofendido com a colocação do Jean, mas o mais importante desse debate é você ver a importância desse debate e ver que é muito bom você ver um debate de alto nível com pessoas conhecedoras do assunto, né? A exemplo desse debate que está sendo feito aqui hoje, entre o vereador Jean, entre mim, entre o vereador Ederson, o vereador Fred, que são vereadores que estão integralmente inseridos nesse processo de regularização fundiária, e que quem ganha com isso é a sociedade. Então aqui o parlamento é para isso mesmo, que não fique nenhum rancor, nenhuma mágoa de nenhuma das partes, mas que sejam compreensivas e que também seja levada em consideração a fala do vereador Ederson, dos grandes avanços que nós tivemos e que é o momento de nós estarmos aqui realmente comemorando e questões peculiares e particulares sejam resolvidas nos bastidores e não há necessidade de nós ficarmos aqui. Também sou procurado, também sou questionado pelos meus eleitores que moram na minha região, mas que eu lá consigo, através dos meus conhecimentos,
convencê-los e mostrar a forma com que as coisas caminham, da mesma forma que o vereador Jean, vereador extremamente qualificado, capacitado, tem a capacidade de convencer o seu eleitor para que ele tenha a paciência que tudo vai acontecer no tempo certo e na hora certa. Com relação ao Walter Marconi, sangue de Jesus tem poder. Deixa o Caiado aí. Obrigado. Boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pela liderança do SD, já que o Frederico Godoy não usou todo o tempo que lhe cabia. Passa a palavra à vereadora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente. Obrigada, correligionário Fred Godoy. Vamos mudar um pouquinho o tema da ordem do dia e das lideranças. Hoje, a Comissão de Saúde foi convidada a visitar o CAPS Vida Ativa para saber um pouco mais sobre o atendimento, sobre essa rede aqui na cidade de Anápolis. Eu e o vereador João da Luz estivemos presentes no CAPS, conversamos com a diretora da especializada, senhora Bárbara, conversamos com o gerente de saúde mental, Marco Aurélio, e estivemos conhecendo toda a especificidade. E algumas pessoas não sabem, mas o CAPS Vida Ativa é porta aberta, tem um atendimento 24 horas, tem uma ampla rede de atendimento. Conversei com as pessoas que estavam sendo atendidas, com toda a equipe técnica, e a gente sabe que os números de pessoas que estão precisando de cuidados para a saúde mental explodiram em todo o Brasil. E o que eu quero dizer é que a nossa rede está totalmente equipada para atender as pessoas. Foi uma visita muito produtiva, a qual a gente vai passar um relatório a todos vocês. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, pela liderança do União Brasil, até porque não foi homologada a filiação dele no PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Com relação à regularização fundiária, com relação à REURB, eu quero parabenizar o doutor Carlos, né, que é o procurador do município, parabenizar o prefeito também por essa iniciativa e essa disposição de regularizar uma situação que estava, né, há muito tempo, ela estava com problemas e não tinha um dispositivo legal para resolver. Mas, na verdade, essa REURB que foi apresentada, ela é uma regularização econômica. Inclusive, o vereador Ederson e o vereador, o líder do prefeito Jackson Charles, está existindo o quê? Uma dúvida, certo? Com relação aos valores que as pessoas vão ter que pagar e as parcelas que eles vão ter que pagar pelo metro quadrado. Muitos estão questionando a questão do valor, valor de mercado. Entendeu? Eu acho que, eu até conversei com o Jackson aqui, parece que as pessoas podem recorrer, né, pode encaminhar um processo para a comissão para poder fazer uma análise e, de repente, ele dá um retorno com relação à contraproposta, né, com relação aos valores que estão sendo apresentados, o valor de mercado. Então, eu quero deixar claro que está surgindo essa dúvida. E um outro detalhe é o seguinte, foi uma visita que nós fizemos lá no CAPS, que é o Centro de Acolhimento Psicossocial, foi feito em nome da Comissão de Saúde, eu e a vereadora Andréia, nós estivemos lá cumprindo um papel fiscalizador. Isso foi isso que eu fui fazer lá. Qual que é o papel dessa unidade? Essa unidade, ela está localizada ali na Barão do Rio Branco com a 1º de Maio. É uma estrutura hoje que recebe em torno de 1.200 pessoas, que tem pessoas que têm problemas de transtorno psicológicos e doenças mentais. E eles estão recebendo essas pessoas e lá é portas abertas. E lembrando que o SUS, o cartão do SUS tem que ser da cidade de Anápolis. Essa estrutura, ela está recebendo 1.200 pessoas. Hoje, 80% do valor mantido nessa estrutura é bancado pelo Tesouro Municipal e 20% é mantido pelo governo federal, através do SUS. Essa estrutura hoje custa para a cidade de Anápolis R$150 mil e a locação desse prédio hoje que está à disposição, que é uma estrutura excelente, nós estivemos lá, realmente a estrutura, ela é receptiva e acolhedora, ela está custando para o município, o cofre do município, R$13 mil. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia. E abro o espaço das comunicações, já concedendo a palavra ao vereador Jean Carlos, na sequência, João Feitosa.
Obrigado, presidente. Apenas usando esse espaço para concluir a questão da REURB, o que é importante, vereador Leandro,
Por exemplo, no DAE tem pessoas também aguardando. Enquanto isso não se resolve, eles não pegam alvará de funcionamento. Os comércios, as indústrias, os serviços. Então, que fosse autorizado a emissão dos alvarás. Porque tem muita gente perdendo a possibilidade de manter seu comércio, sua empresa, porque não consegue concluir, Jacques. Liberar o alvará de funcionamento. Porque sem a conclusão desses locais que não serão contemplados nessa primeira hora, eles não pegam alvará. Então seria importante isso, para que a pessoa não fique estagnada aguardando, como ficou alguns locais há um ano, por exemplo, no DAIA. Tem alguns empresários aguardando. Então fica aí o registro. Ainda pelas comunicações, tem gente que é muito pretensioso e precisa olhar melhor aí a sua trajetória para depois pensar que alguém tem ciúme. E por último, senhor presidente, é uma comunicação triste. Quero expressar minhas condolências aqui à família Freitas Borges, são vários servidores da prefeitura, pelo falecimento da Celúcia de Freitas Borges. Infelizmente, faleceu e está sendo velada na Senap e deve ser sepultada agora à tarde. Então, nossos sentimentos, ela é servidora aposentada da Vigilância Sanitária. Eu quero expressar aqui, né, a todos os familiares os sentimentos pelo falecimento da Celúcia de Freitas Borges. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Usando as comunicações, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Robertinho das comissões, que hoje ele está fazendo aniversário, que Deus possa dar bênção na vida dele e sempre essa pessoa maravilhosa que ele é. E também a Ivanilda Francisca, que ela é cantora lá do coral da igreja Nossa Senhora dos Anjos. Parabéns, Ivanilda, que Deus, Nossa Senhora, possa te abençoar. Da mesma forma também, senhor presidente, o Edgar Júnior, que é o assessor do gabinete do vice-prefeito, a eles, que Deus, Nossa Senhora, possa cobri-los com um manto sagrado e que eles tenham um novo ano de vida com muita paz e muita prosperidade na vida deles e da família. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Sem mais inscritos no espaço das comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 14 de março, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos e até segunda, se Deus permitir. Grande abraço.